integridade financeira e a maneira como nós empregamos o nosso dinheiro revela o nosso amor por Deus e pelos outros, é o que nós temos afirmado aqui. Podemos dirigir nossa vida por valores mundanos ou podemos dirigir nossas vidas por valores bíblicos. Todas as nossas escolhas financeiras serão resultado dessa nossa decisão. Então, nós temos feito alguns discernimentos aqui. Os irmãos lembram de alguns deles que nós já fizemos aqui nos últimos 4 semanas, talvez, 3 semanas, 4 semanas. O íntegro financeiramente, ele faz o que mesmo com o seu dinheiro? Ele entende o propósito de Deus para os seus recursos financeiros. Lembram disso? Ele entende claramente isso. O íntegro entende o conceito de mordomia. O íntegro entende também que ele deve se conformar aos meios pelos quais estabeleceu para ele levantar recursos. Qual é o meio mesmo? Trabalho. Bingo? Não. Pirâmide? Também não. Algum tipo de sorte, rifa? Também não. Você quer ser bem-sucedido e íntegro financeiramente, entenda que você precisa trabalhar. E você precisa merecer o salário e merecer a comida que você vai colocar na sua boca. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. O quarto entendimento que o íntegro tem acerca de finanças e de integridade financeira, é que ele entende a necessidade que ele tem de administrar recursos dados por Deus com sabedoria e com discernimento. E aqui é uma área bastante interessante para a gente mexer, porque de certa maneira alguns de nós não pensam muito para fazer dívidas ou para gastar. Alguns de nós já têm um item que pode ser muito útil na sua casa, mas ele quer comprar 2. Alguns de nós têm 2 itens muito importantes na sua casa que ele pode usar muito bem ou ter para si muito bem, mas ele não quer 2, ele quer 3. Alguns de nós não se contenta com mais do que isso e vai tendo coisas e coisas e coisas e vai comprando desnecessariamente. E o íntegro, ele entende a necessidade de administrar os recursos dados por Deus com sabedoria e com bastante discernimento. E é isso que torna uma pessoa financeiramente também, entre outras coisas, íntegra. É próprio do íntegro avaliar suas dívidas. O que ele está fazendo de dívida? Exatamente o que é que eu tenho de dívida? E, se possível, fugir delas. Se você olhar para a sua última dívida, faça a pergunta: por que a fiz? O que é que eu pretendia com ela? Ou talvez a pergunta: por que é que eu quero o que eu estou me prontificando a dever? Talvez isso vai apontar direto no seu coração e vai dizer lá dentro do seu coração o que está movendo você a fazer uma dívida. O fato de você ter dinheiro não autoriza você a comprar o que você deseja. O fato de você ter dinheiro não autoriza você a ter o que você anseia. Eu diria para você que você tem a liberdade de fazê-lo, mas você vai ser íntegro se você usar os recursos que Deus está te dando e administrá-los com discernimento e com sabedoria. O indivíduo faz dívida, e dívida é coisa comum, razoavelmente comum no brasileiro. Nós não temos muito hábito de guardar para comprar depois. E alguns de nós nem pode, e de certa maneira algumas dívidas são muito bem-vindas, e nós vamos pensar em quais. Porém, a dívida vincula o devedor ao credor quase que numa relação de escravo. E nós precisamos entender isso bastante bem. O indivíduo entra, e provavelmente acontece isso todo fim de ano, quando vão fazer balanço, numa loja em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, e ele faz uma dívida na Casas Bahia, pagando R$30 a prestação, ou ele vai comprar alguma coisa em algum lugar, pagando uma prestação de alguma coisa que ele quer, um bem que numa quinquilharia que ele não precisaria, e depois chega na metade do seu negócio, ele não consegue pagar. Ele não consegue pagar, então o repórter vai fazer um exame da inadimplência no país. E ele começa então a culpar juros, ele começa a culpar banco, e ele começa a culpar governo, e ele vai culpando todo mundo. Todos eles são um pouco culpados mesmo. E de certa maneira, cada um deles contribui para agravar uma situação que já não é boa. Entretanto, quando o indivíduo faz uma dívida, ele fez absolutamente consciente de que ele estava fazendo aquela dívida. Ele leu um contrato, ele assinou um termo, ele passou cheques, ele assinou promissórias, ele fez uma série de avaliações que ele tinha que fazer, e ele fez uma série de ponderações, e lá na frente ele vai culpar todo mundo por não conseguir pagar. Isso é algo próprio do ímpio. Provérbios capítulo 22, verso 7, fala dessa relação de escravatura que existe entre o credor e o devedor. Quem poderia ler, por favor, que está com o texto na mão aí? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E saiba disso, a dívida mina a vitalidade emocional, espiritual, os relacionamentos, mina a vida financeira do indivíduo, é um ralo, é um ralo. E ele faz contas meia matemáticas assim na cabeça, assim, sem papel. Então ele diz: mas 50 não tem problema, eu assumo, dá certo, meu orçamento banca, e vai, pá, faz a dívida. Mas na frente ele diz, não, mais 30, e a dívida dele, e ele vai pondo isso daí tudo lá na frente, acontece alguma coisa e ele não sabe como fazer, e ele está todo enrolado, e ele vai procurar ajuda e precisa de um novo empréstimo para pagar aquelas dívidas que ele fez. Então ele vai num banco, numa agência, e faz um empréstimo grande para pagar as dívidas que ele fez. Só que ele vai pagar 100% de juros ao ano. E ele vai chegar no final de um ano tendo pago muito mais do que ele deveria ter pago. Por isso, avalie crediários, para não ficar escravo do credor. Avalie compra em parcelas, avalie cheques pré-datados, evite-os. Aceitamos cheques, venda de carro hoje na televisão. Primeira parcela em junho. Não é? Primeira parcela em junho. Ok, mas junho vai chegar, lembre-se disso. E em junho cairá a primeira parcela. E naquele dia você vai ter que ter o dinheiro para fazer esse pagamento. Uma dívida razoável é aquela que tem um bem durável, uma casa. Ou um outro, um móvel, um carro, por exemplo, que vai ajudar você a produzir mais riqueza. Isso é razoável pensar em fazer. E as outras eu posso esperar. Se eu tenho um bem durável que ele vai valorizar a cada ano como uma casa, ou se eu tenho um bem móvel que pode me ajudar a produzir mais riqueza, me levar a trabalho ou fazer outros trabalhos, como um carro, eu posso pensar em fazer uma dívida razoável que caiba dentro do meu orçamento, mas apenas isso. E eu devo avaliar se eu devo fazer isso ou não, eu preciso avaliar o meu orçamento, de que maneira eu poderia fazer esse tipo de pagamento, eu posso todo final de mês arcar com esse valor? Coloque nesse valor outros valores que serão agregados no futuro, porque senão você vai fazer uma dívida pensando num negócio aqui e vai se somar a isso, outros valores se somarão a esse e no final você não vai ter condição de pagar. E aí você é escravo do seu credor. Ou você vai à justiça e você reivindica na justiça que aquele juro que está sendo cobrado é abusivo, e normalmente é, e você tem direito de diminuí-lo, e você então começa a entrar com uma série de recursos para postergar o pagamento das suas dívidas, e jogar lá para frente daqui um ano, daqui dois anos, coisa de ímpio, coisa de ímpio. O íntegro, ele sabe que ele vai fazer uma dívida porque ele precisa fazer uma dívida. Ele não pensa em ter muitas coisas do mesmo modelo ou estilo, ou talvez ele possa se contentar com um exemplar, com dois exemplares de alguma coisa, mas o ímpio quer mais. E se ele puder fazer sua dívida, ele vai fazer uma dívida grande para poder ter o que ele quer. E a pergunta aqui é: quando você entrar num shopping, eu já disse isso aqui em algum momento, algum ano atrás. Quando você entrar num shopping, você tem que trazer à sua memória uma frase, sabe qual é? Eu não pertenço a este mundo. Esta não é minha pátria. E aí você entra no shopping. E então você começa a olhar as lojas. E lembre-se em cada loja bem atraente que essa não é minha pátria. E quando você tiver tentado a comprar alguma coisa que você não precisa, mas quer, então você precisa se lembrar que essa não é a sua pátria. E que talvez eu possa fazer um melhor uso do dinheiro se eu dirigisse o meu dinheiro para atender a algum outro compromisso. Mais útil, mais relevante, mais necessário, talvez com alguém na igreja ou com algum familiar ou de alguma maneira fazer algo um pouquinho melhor. Um íntegro entende a necessidade de administrar os seus recursos financeiros com discernimento e sabedoria. É isso que ele faz. Nesse sentido, se ele fizer uma dívida, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. É uma vergonha hoje o que eu ouço acerca de cristãos e alguns, às vezes, bem conservadores, devendo na praça com nome sujo e estão aí, enfim, tratando de fazer limpeza de nome porque alguma coisa aconteceu. E eu diria para você, se isso acontece, é porque tem algo rolando no coração dessa pessoa que ele deveria avaliar. Sem dúvida alguma, o justo, o íntegro, ele não atrasa pagamentos. Por favor, abram comigo em Salmo 37, verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O ímpio pede emprestado e não paga. Salmo 37, 21. O justo, porém, se compadece e dá. O íntegro paga suas dívidas em dia e não atrasa. O ímpio pede emprestado e não paga. E se ele pode atrasar, ele atrasa. E se ele pode retardar isso, ou quem sabe nem pagar e deixar para ir para a justiça, para ele discutir na justiça, é o que ele vai fazer. O íntegro, ele não faz isso. Ele assumiu uma conta, naquele dia ele vai reservar recurso para fazer o seu pagamento. Enrolou demais? Eu vou dar algumas sugestões para você. O que você tem que poderia se dispor? Entende? Eu tenho o que em casa? Um carro, dois carros, três carros, paga a dívida, eu vou vendê-los. Eu tenho uma casa, talvez se eu vender uma casa, eu quito minhas dívidas, eu vou fazê-lo. Eu tenho algum outro bem que eu possa me desfazer, eu vou fazer, porque o ímpio não paga, o íntegro paga. E então, se nós podemos fazer isso dessa maneira, a integridade manda você olhar para esse tipo de situação e nunca atrasar a sua dívida, nem luz, nem água, nem pagamento, nem casa, nem carro, nem nada, nada. Nem plano de saúde, nem nada. As coordenadoras do plano de saúde aqui digam amém, por favor, né? Nem plano de saúde, nem nada. É dia de pagar, é dia de pagar. Não é dia de dar bronca em ninguém, de reclamar do juro, de reclamar do país, de reclamar de nada. Você podia não ter feito a dívida. Fez. Quite. Se for preciso desfazer-se de algum outro bem, desfaça-se. Mas não fique devendo. É próprio do ímpio. Já imaginaram você dando um testemunho na sua região, na sua casa ou para a família, de que você é uma pessoa íntegra e você tem uma dívida ou cheque e não pode abrir conta em banco, ou tem o seu nome sujo porque você já passou um cheque há 5 anos atrás e aí alguém disse, já prescreveu, nem sei se tem esse instituto ainda, tem esse instituto? Prescreveu para lei, mas o meu cheque com a minha assinatura continua lá. E eu deveria talvez caminhar na direção de ir até lá e saldar a minha dívida e quitar a minha dívida. Alguns de nós faz dívida porque quer, não porque precisa. Compromete o orçamento porque quer, depois não consegue pagar. Lembre-se do que nós estamos dizendo, integridade acompanha aquele indivíduo que paga suas contas em dia, em dia. Portanto, quando você terminar o culto, avalie bem as suas dívidas. E veja se elas estão dentro de um modelo de integridade que nós estamos passando para você aqui. E se não estiverem, comece a fazer planos. Comece a fazer planos de abrir mão de alguma coisa para você poder quitar o que você já tem. Peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Isso é pecado. E então comece a fazer novas dívidas. Dívidas que possam ser pagas com bens duráveis ou com bens móveis, que possam de alguma maneira produzir mais riqueza e não apenas uma satisfação pessoal. Isso vale para perfume, isso vale para roupa, isso vale para calçado, isso vale para todo tipo de coisa que a gente possa desejar. Nosso dinheiro pode ser bem mais útil se for empregado numa causa bem mais importante do que os nossos desejos. Além disso, e aqui pega, o íntegro avalia se ele pode ser fiador quando for solicitado por irmãos da igreja ou por familiares, não é? Então vem aquele cunhado querido e ele entra dentro de casa e diz: você pode ser meu fiador? E o indivíduo olha para aquilo e diz: claro que sim. Quanto é? Ah, uma parcelinha, R$650 por mês só. Ah, só isso? Tranquilo, pode fazer. Quanto tempo a casa? 36 meses o contrato. Ah, 36 meses, é assim, não é, Geraldo? 30 meses, menos 6 para você ficar devendo. E aí então o indivíduo começa, o primeiro mês ele pagou, o segundo mês ele pagou, o terceiro mês ele pagou, o quarto mês ele não pagou. O que que a imobiliária faz? Cobra o fiador. Liga para o fiador e diz para o fiador: o seu afiançado não pagou a dívida. O senhor pode vir aqui pagar? Então você tem uma dívida na mão. E aí você precisa ler o que está escrito em Provérbios capítulo 6, de 1 a 5. Um texto bem bacana esse daqui. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Veja, não são com o que fazem ou as letras do contrato, é com o que os teus lábios, as tuas palavras dizem. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos seus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Sabe o que ele está dizendo para você fazer? Se você puder, se você tiver condição, não seja fiador de jeito nenhum. Não é uma proibição isso daqui, mas é um conselho vigoroso. Não está dizendo que você está proibido ser fiador, mas está dizendo para você ser um fiador da seguinte maneira. E avalie bem o que eu vou dizer para você, para depois ninguém dizer que nunca ouviu isso na vida de alguma maneira. Eu só vou ser fiador se a dívida do meu afiançado puder caber dentro do meu orçamento. Primeiro. Se mensalmente pode sair do meu orçamento aquele valor, então eu me qualifico para ser fiador dele. Segundo, se ele não puder pagar, eu vou pagar. Terceiro, não vou falar mal dele. Aqui vocês riram, né? Vou ficar absolutamente seguro de que o ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo empresta, não, ele dá. Ele dá. E uma vez que ele está fazendo isso, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou ser seu fiador, meu orçamento comporta a sua dívida, se eu tiver que pagar 30 meses eu posso pagar, eu vou pagar, não vou reclamar de você, não vou atribuir a você nenhuma falta e não vou falar de você, eu simplesmente vou pagar. Você está pronto para isso? Por favor, seja um feliz fiador a partir de amanhã. Se você entende que uma dessas condições você não pode atender, então não seja fiador. Não seja fiador de maneira nenhuma. Provérbios 11, 15 diz exatamente isso. Se você puder, não seja fiador. 11, 15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males. Mas o que foge de o ser estará seguro. Ele está dizendo, há uma enorme possibilidade de você ter uma despesa adicional na sua mão. Mas se ainda assim você entender que deve ficar por fiador, minha sugestão para você é que você estabeleça condições para o afiançado. Eu gostaria de ter alguém ligando para você uma semana antes do pagamento, lembrando você do pagamento. É justo isso, Geraldo? É claro, né? Eu quero que uma pessoa ligue para você. Eu gostaria que no dia do pagamento você me ligasse dizendo que pagou a sua dívida. Não dê sono às suas pálpebras, não dê descanso a elas. E chegue para ele e diga: gostaria que você me mandasse uma cópia do recibo pago todas as vezes que nos encontrássemos, ou por correio você pode mandar, ou por e-mail, ou por alguma outra maneira, ou por alguma outra via. Se o indivíduo disser: opa, você está desconfiando de mim? Ou não, eu não estou, eu só estou fazendo o que a Bíblia ensina em Provérbios capítulo 6. Se ficaste por fiador de alguém, não dê sono a ele. Vai lá e você não dê repouso a ele e deixe ele saber que ele está devendo, e você pode fazer isso de modo legítimo porque a Bíblia te autoriza. Se o indivíduo reclamar que você está desconfiando dele e ficar magoado com você, eu vou dizer para você uma coisa: não há nada que você possa fazer a respeito. Esse não é um problema seu, esse é um problema da pessoa. E ele vai ter que lidar com isso, e ele vai precisar entender como lidar com isso de maneira bíblica. Nunca seja fiador para agradar alguém. Estão ouvindo isso daqui? Nem papai, nem mamãe, nem cunhado, nem irmã, nem irmão, ninguém. Você vai se dar mal. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Não seja fiador para agradar uma pessoa. Suponha que na metade da trajetória acontece do indivíduo perder o seu emprego, o que é bastante possível, e que não é nada do outro mundo. Para quem fica a dívida? Para você. E então você precisa se certificar de alguns cuidados. Provavelmente, quando alguém quer ser fiador apenas para agradar pessoas, ele está revelando que tem um outro problema. Sabe como é que chama esse outro problema? Temor de homem. E ele quer tanto agradar um familiar ou um irmãozinho da igreja para não ficar mal visto, que ele não consegue dizer outra coisa senão: está bem, sim. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, verso 25, que quem teme ao homem arma ciladas. E essa é uma baita de uma cilada, porque se você ficar por fiador de uma pessoa que você não avaliou o seu orçamento corretamente, e você precisar honrar os compromissos, você verá o que isso significará para você nos próximos anos. Talvez uma dívida que você não vai conseguir ficar livre dela tão cedo. Por isso, avalie muito bem a sua possibilidade ou condição para você ser um fiador. Também esse indivíduo que está fazendo considerações e ele entende que deve administrar os seus recursos com discernimento e com sabedoria, ele vai viver de maneira equilibrada. E eu queria que você visse aonde isso está na Bíblia. Eu fico muito feliz em ver algumas pessoas, e eu conheço pessoas muito ricas, mas muito ricas, muito equilibradas. E conheço pessoas bem simples, muito simples, bem desequilibradas. E conheço o inverso também. As duas coisas, as quatro realidades estão presentes aí. E eu conheço gente que tem muito recurso para fazer muita coisa e não faz, vive no mais simples. Essa semana eu falava para alguém de uma irmã que tem bastante recurso em algum lugar, e a irmã respondeu: eu não imaginava. Por causa da simplicidade com que se apresenta, da simplicidade com que fala, das pessoas a quem procura, da maneira como anda e se comporta. Às vezes, algumas pessoas mais simples querem parecer mais sofisticadas do que as sofisticadas. E elas não aprenderam a viver com moderação, de maneira equilibrada. E o equilíbrio passa longe da vida dessas pessoas, mas distante demais. E alguém vendo esse indivíduo tem uma impressão que ele tem uma condição que ele não tem, exatamente por causa desse tremendo desequilíbrio dele. Filipenses capítulo 4, de 10 até 12. Paulo está recebendo recursos E ele está feliz porque ele está recebendo recursos da igreja de Filipos. E ele está dizendo assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho aprendido da parte de Deus a viver extremamente satisfeito com as coisas que eu tenho. E eu posso então ser moderado e viver de maneira moderada, satisfeito com as coisas que eu tenho. Ele está dizendo assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu vou dizer para você, falando em integridade financeira, a parte mais sensível de um homem e uma mulher é o bolso. E quando ele não tem recursos, ele reage muito. E ele então começa a querer fazer algumas coisas, hora extra. Vai sugar a energia desse indivíduo, tempo de investimento na vida de pessoas, o ministério dessa pessoa, as suas, enfim, capacidades. Ele vai dormir menos, ele vai se relacionar menos com pessoas e ele vai ter muito menos tempo de investir em outros, porque ele gasta muito tempo levantando aquele dinheiro com o qual ele aprendeu a viver e não deveria ter aprendido, para ter um pouquinho mais, um pouquinho mais. Essa atitude de contentamento é aquela atitude de olhar para as coisas que eu tenho, e de mesmo que eu possa ter as coisas não tão bonitas ou boas, ou talvez não mais novas, ou talvez não tão cuidadas, ou talvez nem as mais modernas, eu olhar para elas e dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu posso chegar em casa hoje, quando nós chegarmos para ver lá alguma coisa na televisão, e você vai ver que você tem uma TV bacana, e você vai comer uma pizza, ou vai comer alguma coisa, ou vai me convidar para comer um camarão, então nós vamos poder dizer juntos: puxa, quantas coisas o Senhor tem me dado, eu estou vivendo contente com as coisas que Ele tem me dado. Mas esse descontentamento move a economia. E o indivíduo sai correndo atrás de alguma coisa, não porque ele precisa, porque ele é desequilibrado, ele não é moderado. Por isso, o íntegro é moderado nos seus gastos. Ele avalia, aqui entra o papel do orçamento, exibo uma vida marcada por bom senso, exibo uma vida marcada por moderação. Dê uma olhadinha no que Paulo fala para Timóteo, lá na frente um pouquinho, em 1 Timóteo capítulo 6. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você receber seu salário, tenha a certeza de investir no básico primeiro. Verso 7 e verso 8. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir? Ok, muito bom. Ele está dizendo, o íntegro, ele não faz dívida, porque ele entende o que ele tem é bom, é graça, é dádiva da parte de Deus, e ele pode ficar contente com isso. Ainda que alguém diga, você podia ter uma vida melhor, você podia ter uma vida diferente. Regra básica da integridade financeira: não gaste mais do que você ganha. É regra básica. Se o seu orçamento você tem mais dívida do que entrada, você está fazendo algo que vai significar uma pedra de 500 quilos na sua cabeça daqui a algum tempo, caindo de 10 quilômetros de altura. Vai vir com tudo na sua cabeça, não gaste mais do que você recebe. Provérbios capítulo 21, verso 20 diz isso: o justo ele preserva o azeite, ele tem abundância de azeite em sua casa, o ímpio os desperdiça. Nesse sentido, empenhe-se por preservar o que você tem. Tem um tênis? Aleluia, que belo tênis! Vamos preservá-lo. Não vai pisar no barro com um tênis branco. Preserve o que você tem. É isso que esse versículo de Provérbios 21, 20 está ensinando. Você tem uma casa, preserve a casa que você tem. Alguns jogam coisas e quebram coisas e atiram coisas e lançam coisas e estão em casa tratando suas coisas como se elas fossem verdadeiros lixos ou coisas desprezíveis. Esse versículo está dizendo que o justo, ele preserva suas coisas. Ele tem abundância de azeite porque ele guarda. O ímpio desperdiça e ele não consegue preservar nada. Calçados, roupa, comida. Um dia no seminário lá em Palavra da Vida, o reitor foi à frente e disse: eu queria falar para vocês, por favor, olhem esse prato. Num almoço, um prato comido pela metade. Outro prato, olhem esse prato, um terço comido apenas. Olhem esse prato, apenas metade comido. Olhem esse prato, 150 pessoas olhando aquilo. Ele disse: quando você acabar de almoçar, vá olhar no lixo. E você vai ver o que tem de comida no lixo. Tem muito arroz, tem muito feijão, tem muita sobremesa, tem muita mistura, tem muita carne, tem muito isso, tem muito aquilo, tem muito de tudo. E ele disse: sabe por que isso? Porque o indivíduo, ao invés de ele pegar um pouquinho, comer, volta para a mesa, pega mais um pouquinho e come, ele vem e ele não preserva a graça. Ele enche o prato, ele põe aquela comida grandona, ele senta na mesa e ele diz que vai comer que nem um porco. Né? É o que ele fala. Vou comer que nem um porco. E ele senta na mesa e começa a comer. 5 garfadas que ele dá, ele descobre que ele não tem tanta fome assim. E ele diz: puxa vida, eu acho que eu estava enganado. E aí ele pega a comida e vai para onde? Eu julgo que nós devíamos olhar para isso com zelo, com cuidado, com bastante cuidado. Isso vale para uso de roupa. Ah, eu vou com essa roupa, sujou, manchou, não tem problema, minha mãe compra outra amanhã, uma camiseta, uma calça. Ah, é? Isso é desprezo à graça. Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente com as coisas que eu tenho. Aprendi a viver contente com muito, porque eu já tive, e ele era bem rico, membro do Sinédrio, muito culto, muito abastado, e depois como servo, como apóstolo, muito pobre, vivendo de ofertas de irmãos, que se não dessem para ele, ele não conseguiria viver. Por isso, empenhe-se por preservar o que você tem. O seu carro está quebrando, arrume. Não deixe ele quebrar mais, está quebrando mesmo, deixa ele estourar, depois eu pego e eu vejo o que eu faço, compro um outro mais novo. Você não vai comprar um mais novo, você vai fazer uma dívida muito grande, talvez, que você não pode fazer. Dê um jeito, preserve o que você tem, Provérbios 21, 20. Não se entusiasme com liquidações. Tá? Você já passou numa liquidação, você passa numa liquidação e o vendedor diz: é até amanhã. Vamos fechar agora. Isso quando não é hoje, o último dia. E aí então você diz: querida, esse produto a gente não acha por outro preço em lugar nenhum. E a querida diz: mas meu bem, embora a gente não ache em lugar nenhum, nós não precisamos dele. E ele diz: mas meu bem, é uma liquidação. E ela olha para ele e diz: e daí, querido? O íntegro, ele sabe que ele não precisa ficar preso a isso. De vez em quando pinta umas liquidações enormes para você comprar o que você já tem e não precisa. E aí eu preciso aprender a fugir disso. Isso tudo está nesse pacote, nesse caldo da integridade que eu deveria saber que faz parte da minha vida. Não compre o que você não precisa. Precavenha-se dos anúncios chamativos, das propagandas. Os diretores de arte são competentes toda a vida, né? Anunciam as vantagens do produto. Cuidado com elas, né, Anderson? Cuidado com as vantagens do produto. Esse produto deve ter alguma coisa que não presta nele lá, que ninguém anunciou. Por isso, quando você estiver olhando para propaganda, para anúncio, saiba avaliar isso. Hoje, quando eu vejo um anúncio, eu lembro dos nossos profissionais aqui da igreja. Como são competentes para fazer a coisa e como fazem bem feito. Eles sabem comunicar algo sobre aquele produto. E quando eu assisto, eu tenho vontade, muitas vezes, de ter aquilo. de tão competente que eles são. Os apelos são muito emocionais nesse sentido. Muito cuidado com liquidações, muito cuidado com apelos demasiadamente chamativos. Coisas de 24 horas, liquidações e aspectos, aqueles cartazes, só hoje. Isso não significa que você tem que fazê-lo. Avalie antes, ore antes, pense, consulte alguém antes e diga: eu tenho essa possibilidade, vou fazer aquilo. Você acha que eu deveria comprar o que está em promoção no, pelo preço de? Fale com seus prestadores de conta, eles podem ajudar você a tomar essa decisão para você manter a sua integridade. Em penúltimo lugar, o íntegro não gasta baseado numa atitude invejosa. Você viu o fulano? Você viu a roupa que ele veio? Eu preciso ter também. Eu estava numa igreja falando esse ano, num certo lugar, e o indivíduo disse: sabe o que aconteceu na nossa igreja? As mulheres e os homens iam fazer um desfile de moda. Então as mulheres iam se apresentar de um jeito que elas queriam se mostrar de uma maneira a nunca repetir a mesma roupa, ou pelo menos nos próximos 2 meses, ou nos próximos 3 meses. E eu fiquei pensando comigo mesmo: tem alguma coisa errada com essa atitude, não acham? Não acham? Acho que não. Mas tem. Eu preciso avaliar se eu preciso fazer esse tipo de consideração. Aquela pessoa tem, eu preciso ter também. Aquele comprou, eu preciso ter também. Provérbios capítulo 28. A pergunta que eu faria, verso 22. Aqui é: por que é que eu quero o que ela tem? Sabe que nome tem isso? Muito bom. Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Abre o seu armário e tem 10 pares de sapato. E mel da Marco, 120. 1.200. Mas para a festa de amanhã eu preciso de mais um. Não é? E eu estou olhando, por que mais um? Porque outra pessoa vai de uma maneira que eu já fui, ela já me viu assim, eu não posso ir dessa maneira. A pergunta aqui é: o que meu coração está revelando quando eu desejo ter o que outra pessoa tem? E eu preciso pensar, eu preciso pensar. Integridade tem a ver com a maneira como nós administramos o nosso dinheiro. Eu diria para você que nós deveríamos pensar em guardar algum recurso para aqueles dias maus. Eclesiastes 9:12 diz isso. Os CDs de Eclesiastes estão aí, você pode comprar. Acho que estão já sendo produzidos, né? E você pode ver no capítulo 9, no verso 12, quando nós fazemos um comentário sobre isso, de que os dias maus virão. E eu preciso ter bastante clareza acerca do que eu estou consumindo. Eu poderia guardar um pouquinho por mês para eu ter alguma reserva em algum momento, para eu poder ter algum recurso para momentos maus. Eles virão. Nós estamos todos aqui caminhando para uma idade, todos estamos andando cada dia, alguns mais, outros menos. Alguns mais rapidamente estão envelhecendo e sentindo os sinais da idade, outros menos. Mas todos estamos caminhando juntos. Estabeleça para si, ao invés de uma atitude invejosa dessa, uma atitude bastante proveitosa e sábia, cheia de discernimento, de guardar um pouquinho para os dias maus quando eles chegarem. O íntegro entende a necessidade de administrar os seus recursos, os recursos dados por Deus, com sabedoria e com discernimento. Eu quero em 5 minutos falar sobre o último entendimento do íntegro. O íntegro entende que deve contribuir fiel e regularmente para a propagação do Evangelho e para a manutenção da igreja local. Embora eu já tenha falado sobre isso, eu estou repetindo isso porque faz parte de um entendimento que eu gostaria que ficasse bastante bem gravado na nossa mente. O indivíduo que pretende ser íntegro, ele tem um orçamento que diz assim: eu tenho recebido X. Eu quero desse X fazer uma contribuição, segundo está proposto no meu coração, de X ou Y. E aí então coloque as suas despesas. Essa é uma maneira bastante boa de eu ser íntegro, financeiramente íntegro. Uma pessoa que não contribui com o Senhor revela ter um coração ou bastante egoísta, ou revela que de alguma maneira ele faz uma administração tão ruim dos seus recursos e não bíblica, que precisa rever a maneira como ele está cuidando dos recursos graciosos de Deus. 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, e nós vamos terminar com esse texto aqui. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que ele está dizendo aqui é: pessoas pobres superabundaram em graça, foram abundantes em contribuição, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Essa é a cabeça de um indivíduo íntegro financeiramente, um justo. O ímpio, ele pensa nele. Primeiro lugar da vida dele, ele. Segundo lugar, ele. Terceiro lugar, ele. Depois vem a família dele. E ele não tem espaço para mais ninguém. Ah, o mundo é ele e a família dele. Esse indivíduo é um indivíduo que carece dessa visão que esse povo da Macedônia teve e que manifestou. Paulo está dizendo: eu sou testemunha. Eles contribuíram na medida das posses e fizeram propósitos para fazer contribuições acima das posses. Quase que uma verdade proibida nos nossos dias. Porque hoje em dia o negócio não é investir, o negócio é comprar para si, satisfaça-se. Você quer mais um? Compre mais um. Quer mais dois? Compre mais dois. E por aí vai. Pedindo-nos com muitos rogos, ele está dizendo, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles deram o dinheiro e antes deram a vida deles mesmo. O que eu posso fazer para ajudar? Qual pode ser a minha contribuição? Aqui está a minha contribuição financeira, mas eu estou aqui para fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? O que pretende ser íntegro, ele entende que deve contribuir para honrar a Deus e ele vai manifestar a graça, como o versículo 1 diz. Ele vai manifestar a graça de Deus na vida dele por meio da sua contribuição. Se eu posso sugerir para você, contribua primeiro para a sua igreja local. E só depois que você o fizer, contribua para as outras pessoas conforme você tiver proposto no seu coração. O primeiro objeto da sua contribuição deveria ser a sua igreja local. E isso fecha os 5 entendimentos que o íntegro precisa ter para lidar com a sua vida financeira. Nesses 4 domingos nossos, nós discorremos sobre integridade financeira. 4, acredite. O assunto que mais gastou tempo para a gente abordar, e eu não me lembro de ter feito isso antes aqui na igreja, da forma como nós fizemos. O que pretende ser íntegro, financeiramente íntegro, ele entende que as suas riquezas, os seus recursos, vêm do Senhor. Segunda compreensão que ele tem, o justo, o íntegro, ele compreende o caráter transitório dos recursos. E ele administra esses recursos transitórios de maneira a agradar a Deus. E se eu posso dizer para você, era isso que eu deveria fazer com o meu dinheiro. Eu não deveria ficar tão apegado a ele, ou talvez me gastar tanto por ele. Eu deveria olhar para esses princípios todos e você vai esquecê-los. Compre o CD e ouça em casa para você gravar isso na memória, para não fazer dívida que não precisa, não ser fiador de modo impróprio, para você não comprar o que não tem necessidade, enfim. Use os seus recursos para a glória do Senhor. Eu queria que você fizesse um propósito de fazer isso, orando agora, nesse momento. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Integridade financeira é a marca daquele que administra e emprega os seus recursos, visando honrar a Deus e visando conformar-se à sua palavra. Integridade financeira é a marca daquele que administra e emprega os seus recursos, visando honrar a Deus e conformar-se à sua palavra. Pai, nós estamos vendo nesses domingos todos princípios acerca de finanças. E o Senhor fala tanto sobre finanças na Tua palavra. E, ó Pai, eu peço ao Senhor que a nossa igreja seja uma igreja modelo financeiramente. Ó Deus, eu peço ao Senhor pelas famílias da nossa igreja, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir. Permita que eles tenham um nome limpo na comunidade, que administrem bem os seus recursos para a sua honra e para a sua glória, que se encontrem alegres, satisfeitos, contentes, exultantes com as coisas que têm. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que torne a nossa igreja um modelo de integridade financeira. Permita, ó Pai, que todos nós sejamos movidos não por desejos egoístas, mas por desejos controlados e movidos por um amor bíblico. Ó Deus, nos faça contribuir com o Senhor, com a sua causa. Nos faça contribuir com irmãos, nos faça contribuir para a propagação do Evangelho no mundo. Nos faça suprir suficientemente as nossas necessidades, com moderação e equilíbrio. E, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que torne a nossa igreja grata, grata pelo que tem e não inquieta pelo que não tem. Quero pedir ao Senhor que as nossas famílias, ó Pai, desenvolvam essa atitude de contentamento, de gratidão, de alegria, porque reconhecem a graça do Senhor através da provisão que o Senhor faz dia a dia. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de avaliar financeiramente a nossa vida. Muito obrigado pelas considerações que o Senhor nos permitiu fazer. Permita-nos aplicá-las para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.